Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Tudo de bom para você, obrigada pela sua sintonia aqui na Rádio USP, www.radio.usp.br. Lembrando que todos os arquivos deste programa e de todos os Abrace Uma Carreira, você encontra no site jornal.usp.br. Você vai na busca, escreve Abrace e lá estão todos os arquivos. Você pode ouvir e também pode baixar. Bacana, né? Nosso entrevistado de hoje esclarece tudo sobre clínica médica. Ele é o professor Rodrigues Dias Olmos, do Departamento de Clínica Médica da Universidade de São Paulo. Doutor, eu gostaria de saber por que você escolheu medicina.
Olha, faz tempo já que eu escolhi a medicina, né? Olha, realmente eu gostava de muitas coisas, né? Sempre gostei muito da área de humanas, né? Meus pais são psicólogos, meu pai fez filosofia, tá? Então eu sempre gostei muito disso, né? Minha mãe também fez letras e depois fez psicologia, tá? Então a gente sempre viveu num ambiente mais voltado para humanas, né? Mas, por outro lado, também sempre gostei muito da área de biológicas, etc. Eu acho que medicina é uma coisa que conjuga, né, essa questão, né, de humanidades e de ciência, vamos dizer assim, ciência no sentido mais duro, né, da palavra, né, ciência e tal, na coisa. Então, eu acho que talvez tenha sido por isso, né, por essa questão de ter um ambiente voltado mais para humanas e também gostar de outras coisas. E fora que é um negócio bem interessante, né?
Você fez doutorado na USP, né? Eu queria que você lembra de algum professor, alguma coisa que te marcou nesse período que você estudou aqui?
Eu não fiz faculdade na USP, eu fiz a residência, né, na USP, de clínica médica, né? E há muita gente, muitos professores da clínica médica que me marcaram muito, né? E todos eles ainda atuam aí, enfim. Atualmente eu tenho mais contato com o professor Lotufo, com a professora Isabela, bem senhora aqui do HU. Eu vim para cá juntamente com eles, né? Que tem mais uma linha de pesquisa em epidemiologia clínica, em epidemiologia cardiovascular, etc. E lá no HC, que foram os primeiros anos, né, o professor Milton Arruda e a professora Maria do Patrocínio, que são, acho que, as quatro referências aí que eu tenho, né, de médicos da clínica médica da USP, né, na minha formação. Então, como eu fico mais aqui no HU, então eu dou mais aula para o internato, né, que é justamente aquele ensino em serviço. Então, são poucas aulas teóricas em sala de aula, né, então são mais aulas. Mas eu dou aula para o segundo ano, né, que é a atenção primária 2, que é um período curto, eu dou algumas aulas. Eu dou aula para o quinto ano, para a atenção primária 3. E para o sexto ano, que é o internato do sexto ano, também, quando eles passam aqui no HU, no internato, eu dou algumas aulas e também a gente discute os casos com eles, né, tanto no ambulatório como no pronto-socorro, quando eles estão de plantão, etc. Então, é mais um ensino em serviço mesmo, né?
Esses alunos têm alguma coisa em comum nessa busca?
Olha, é difícil, claro, eu acho que todos têm, né? A escolha da medicina, em média, vamos dizer assim, eu acho que tem realmente esse cunho mais humanista e vamos pensar numa coisa mais assim, de fazer o bem ao próximo, tal, uma coisa nesse sentido, né? Mas, claro, mas não é só isso, né? Tem muita gente que escolhe medicina por questões financeiras, né? Por questões de status, por questões familiares, né? O pai, todas as gerações da família foram de médicos, né? Então, isso até hoje em dia ainda existe, né? Acho que menos, talvez, do que há 50 anos atrás ou mais, mas eu imagino que ainda exista. Mas acho que a maioria realmente escolhe pensando nessas questões que eu coloquei. Mas existe de tudo, né? Tem tudo. E muitas vezes também tem a pessoa que tem a ideia de medicina diferente do que de fato ela é. Então, às vezes a pessoa entra em medicina porque gosta de coisas de tecnologia, né? Aqueles filmes de ficção, né? Que coloca a pessoa num computador e aí numa cápsula, e aí aquela cápsula faz aquele diagnóstico, né, de todos os problemas genéticos, de tudo que ela tem, aí você aperta um botãozinho, ela já conserta, né? Teve um filme recente aí, eu lembro desse filme que eu achei interessante, eu até gosto desses filmes, mas estão muito fora da realidade, né? Que é o filme, como é que chamava? Elysium, sabe? O que até o Wagner Moura trabalhou, não sei se vocês viram.
Eu não assisti.
Chama Elysium, é um filme, acho que tem um ou dois anos aí. O Wagner Moura trabalha, é um filme americano, né? E que tinha essa tal dessa cápsula, né? Que você entrava, né? E aquela fazia um scan, ela escaneava você inteirinho e detectava qualquer problema, né? E aí já o computador já resolvia, você saía novo dali, né? Então é isso aí. Tem gente que tem até um pouco, claro, não nesse, com essa intensidade, mas existe, né? Então, a pessoa gosta de tecnologia, então pensa em fazer, né, coisas de mexer com ressonância magnética, mexer com cirurgias robóticas. Então, tem gente que faz isso porque gosta da tecnologia, né? E tem gente que faz medicina porque gosta mesmo do contato humano, né? De contato humano, né? Que é mais o que a clínica médica faz. Embora a clínica médica, né, pelo fato dela ser hospitalar, ela também tem muito contato com tecnologia, né? Porque no hospital você tem acesso a exames de alta tecnologia, etc. Ela ainda é uma especialidade que o contato é essencial, né? Se você pegar uma pessoa que faz radiologia, por exemplo, ela praticamente não vai ter... Ela vai ver as imagens, né? Da tomografia, né? Talvez a hora que estiver fazendo ultrassom, ela vai ter... A maior proximidade que ela vai ter com o paciente é a hora que estiver fazendo ultrassom. Então, tem menos isso, porque o objetivo dela é realmente fazer um exame de imagem, etc. Mas a clínica médica, ela essencialmente depende do encontro com outra pessoa, do encontro humano, né? Então, embora também tenha tecnologia. E talvez a medicina de família e comunidade seja a que menos tem, né, essa questão tecnológica no sentido duro da coisa, né, de tecnologia mesmo, de informática, né, essas coisas. Tem tecnologias leves que a gente fala, né? Tá, a tecnologia da conversa, né, da compreensão humana, isso é uma tecnologia também, só que a gente chama de tecnologia leve, né? E a tecnologia pesada ou tecnologia complexa, não, de alta densidade, na verdade, a gente chama, né? Porque complexo também é... O que é mais complexo, né? Você fazer um exame de ressonância ou você tentar entender a dinâmica familiar de um caso de violência doméstica, por exemplo? O que é mais complexo, né?
Então, é uma questão, essa questão da relação médico-paciente também é uma coisa que as pessoas têm uma certa carência, né?
Muito. Eu acho que essa é uma questão central, né? Se a gente for pensar aí né, por que que a medicina está desse jeito, né? Por que que as pessoas não confiam mais nos médicos, existe toda essa questão relacionada a consultas pouco demoradas, rápidas, no olhar no olho... Você fala, ah, tô com dor aqui, ah, então toma a sua receita, tchau, né, nem saber o seu nome, nada. Por que que isso acontece? Os fatores são vários. A formação é um deles, então aquilo que eu estava dizendo no começo, né, o fato de você não ter uma formação depois da sua graduação e já sair, vamos dizer assim, o termo que a gente diz, sair para a vida, né, começar a trabalhar e ter que ganhar dinheiro para sobreviver por alguma questão, alguma contingência e tal, e não dá tempo de você ter uma formação mais adequada, isso em parte é um dos problemas, né? Então o médico do posto que eu falo, se ele tivesse feito a especialidade que é a medicina de família e comunidade, que é a especialidade voltada para os médicos que trabalham na atenção primária, nas unidades básicas de saúde, com certeza não seria dessa forma. Se você pegar unidades aqui da região oeste mesmo, da região do Butantã, no entorno aqui do HU, Rio Pequeno, toda essa região aqui em volta, que são onde os nossos residentes de medicina de família passam, né, é diferente, né? A qualidade do atendimento nessas unidades que têm ensino e que são médicos com uma formação adequada é muito diferente, entendeu? Agora, lógico, você vai num lugar que o cara não... Ele foi trabalhar no posto, mas ele não fez especialidade. Tem duas coisas, né? Muitos lugares de atenção primária você vê ou a pessoa recém-formada que sai para trabalhar para fazer um pé de meia, ou o contrário, uma pessoa que trabalhou em outra coisa durante a vida toda, resolveu se aposentar e aí para terminar, para fazer um pé de meia, presta um concurso e vai trabalhar no posto de saúde no final da carreira, sendo que a vida inteira trabalhou com outra coisa, né? E não era daquela especialidade. Então, esses dois extremos, acaba tendo que a pessoa não tem qualidade técnica também. Ela pode até ser humana, né? Olhar no olho e tal, mas aí também pode ser que o outro lado, né? A questão técnica também deixa a desejar, né? E um outro fator que leva a essa questão, né, da pressa e da não olhar no olho é o fato de que realmente as tecnologias estão sendo estimuladas em detrimento do contato humano. E a questão do check-up, ela vai muito de encontro a isso, né? Porque... E as próprias pessoas, né? Então, é uma via de mão dupla, na verdade, né? Então, o médico acha que o paciente quer fazer um exame, então ele pula, né, toda essa conversa, porque ele imagina, né, no fundo, que... O paciente foi lá porque ele quer fazer um exame. E alguns pacientes até verbalizam isso. Fala assim, doutor, eu vim aqui, não quero... Quando você começa a conversar, tem alguns pacientes que falam assim, mas doutor, eu não quero conversar disso, eu quero que o senhor peça uma tomografia. Entendeu? Alguns verbalizam isso, inclusive. Só que o problema é que aí o médico acha que todos os pacientes vão com essa ideia e fala, não, ele veio aqui porque ele está querendo fazer um ultrassom. Então tá aqui, ó, toma ultrassom. Vamos cortar essa conversa toda aí. Às vezes o exame clínico, você deitar a pessoa na maca, né, escutar o coração, escutar o pulmão, palpar, né, olhar a pessoa, pegar na mão, sentir o pulso da pessoa, né, isso tem um impacto curativo, terapêutico até,
O começo de carreira do médico começa
ganhando o quê? Não tem desemprego. Depende de quanto você trabalha. Porque o que acontece no médico é que, como talvez exista um pouco essa expectativa de você ganhar bem, né? Seja lá o que isso queira significar, né? Não sei o que quer dizer isso, né? Pode ser que tem médico que, vou ganhar 200 mil reais, né, por mês, porque ouviu alguém dizer que ganha, enfim. Mas assim, né, às vezes você ganha muito bem, mas aí depende. Se você é recém-formado e você dá plantão em pronto-socorro, em AMA, você pode trabalhar em vários lugares, você ganha bem. Tem gente que ganha 20, 30 mil reais, mas trabalhando todos os dias, assim. Ganha muito bem, entendeu? No começo de carreira. Só que você não aguenta isso aí, né? Porque você tem que trabalhar 24 horas sem descanso pra você ganhar isso aí. E sem formação, né, você sob estresse de estar num plantão que, sem fazer residência, nada, você não aguenta. Tem gente que aguenta alguns anos, outros não aguentam.
Professor, que papo mais gostoso. Me fala uma coisa, tem muito jovem em dúvida. Que recado que você dá para essa pessoa que quer fazer medicina ou que está em dúvida, não sei muito bem se é o que eu quero fazer?
Olha, eu acho que assim, né, se você está pensando na questão financeira e de posição de trabalho e de posição na sociedade, porque isso de fato tem gente que é mesmo, né? Um médico é um semideus quase. Era mais talvez no passado, mas ainda é. Quando você fala que é médico numa roda de amigos que você acabou de conhecer, você fala, poxa, você é médico. Então, é uma coisa que você sente que ela é prezada na sociedade. Então, muita gente quer escolher ser médico, talvez não por isso principalmente, mas isso faz parte. Eu acho que isso com certeza tem, né? Você vai ser uma pessoa reconhecida, mesmo sabendo que todo mundo malha os médicos e com razão, né? Porque os médicos são muito na bola com as pessoas, né? Com razão. Mas você pode ser um bom médico e não vai ser malhado se você for um bom médico. Se você pensa em questões humanísticas também, né, de relação de pessoas, entender a vida, entender relacionamentos, isso também é uma coisa legal. Se você pensa em tecnologia, você também tem acesso a isso. Então, eu acho que assim, você não pode ter uma ideia fechada, né? Eu vou fazer medicina porque eu quero ganhar dinheiro. Vou fazer medicina porque eu quero... Eu acho que você precisa realmente ter mesmo isso, né? Todo mundo diz que a medicina é ciência e arte, né? Eu acho que é mesmo, isso, ela é precisa mesmo, né? Tem uma parte que a gente chama de arte, que é aquela coisa que não é uma ciência, né, dura, né, no sentido de... Mas que é você ter experiência, conhecer, saber de relacionamentos, saber interpretar uma feição facial, empatia pelas pessoas, né? Então, acho que o médico precisa ter tudo isso também. Muitas coisas são aprendidas, até essas coisas de empatia, de comunicação, de se colocar, o que a gente chama de competência cultural também, né? De conseguir compreender o que a pessoa está falando, né, no contexto cultural dela. Isso é competência cultural. Muitos médicos não têm isso, né? Então, tem até, acho que na internet já saiu umas besteiras aí, né, que tem alguns pacientes que usam termos, por exemplo, né, e que muitos médicos fazem piada, etc., e não conseguem compreender que aquilo é uma questão cultural, né? Então, se o cara fala que eu estou com gastura aqui no estômago, é porque gastura é o termo que ele aprendeu e ele usou, né? Ele não, o paciente não precisa dizer assim, estou tendo uma sensação de empachamento pós-prandial, né? Você entendeu? Então, veja, então é um absurdo você falar, ah, poxa, dá risada porque a pessoa falou que está com gastura. Poxa, mas é assim que as pessoas se comunicam, né? Então, eu não sei se... É difícil, né, dizer exatamente qual seria o recado para quem vai fazer medicina. Mas eu acho que é isso. Acho que você tem que... Se você vai fazer medicina, você precisa gostar de gente. Essa é a primeira questão, é essa. É uma ilusão achar que você vai fazer medicina. Até dá para você ficar num lugar fechado, né? Se você for, por exemplo, me perdoem os colegas patologistas, mas se você for fazer necrópsia, né, autópsia, aí não tem problema, porque a pessoa está morta já, né? Você vai fazer autópsia só. Mas na maioria das vezes, né, fora essa especialidade, né, que você vai ver só, né, a biópsia ou vai ver a pessoa morta já, é uma especialidade, é uma carreira de interação com as pessoas, entendeu? Então, acho que a primeira questão é essa, né? É você gostar de gente.
Maravilha, professor, que honra ouvir todas essas histórias e esclarecimentos, muito obrigada. Hoje nós fizemos aqui o Abraço Uma Carreira com o Dr. Rodrigues Dias Olmos, ele é médico assistente da divisão de clínica médica do Hospital Universitário da USP, professor doutor do departamento de clínica médica. Antes de encerrar o programa, vou pedir para você mandar suas perguntas, suas sugestões, né? Miriam Ramos com M de Maria, tudo junto, miriamramos@usp.br. Ou então, mande o e-mail para o programa abrace@usp.br. Vou agradecer aqui ao radialista José Silvestre, obrigada Silvestre, Gilberto Rocha Júnior, Juarez Molinari, Beto Alves, Rita Cobelhas, ainda Cida Bueno, Silvana Pires, Celso Filho, Márcia Blasques e Cinderela Caldeira. Agradecimentos também ao superintendente de comunicação social, professor Eugênio Butti. Para a gente encerrar esse programa, professor, o que, que você escolheu para a gente ouvir?
Ah, vamos de um rockzinho aí, vamos de Legião, vai, Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto, pra gente finalizar.
Quando o sol
Você ouviu pela Rádio USP FM, Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.